nosso Deus.
De agosto de 2024, sexta-feira. O voo de número 2283 decolou de Cascavel, no oeste do Paraná, por volta das 11h50 da manhã. O pouso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, estava previsto para 1h45 da tarde, mas cerca de 20 minutos antes a aeronave caiu. O ATR da empresa Voipass transportava 58 passageiros e 4 tripulantes, total de 62 pessoas. A velocidade da queda, de aproximadamente 4.000 metros, foi estimada em 440 km por hora. Segundo o relatório preliminar do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, os tripulantes conversaram pouco antes da queda sobre uma falha no sistema que protege a aeronave contra a formação e o acúmulo de gelo nas asas.
Em momento nenhum houve indícios de pilotos falando ou mesmo dados do FDR aumentando a potência dos motores para a saída daquela situação. O sistema era desligado mediante o botão. Eu não posso precisar se a tripulação desligou ou alguma outra coisa possa ter desligado o sistema.
A Justiça Federal também instaurou um inquérito para apurar o acidente aéreo. No documento, consta o áudio de um funcionário da manutenção da Voipass, lamentando ter omitido do diário de bordo uma falha crítica no sistema de gelo. É o que afirma o advogado que representa a Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 2283, Leonardo Amarante.
Essa testemunha realmente existe, ela já prestou depoimento no inquérito, ele corre em segredo de justiça. Ele está em sigilo. Ele não pode revelar o que está sendo apurado no inquérito, porque isso pode contaminar o inquérito, entendeu? Os depoimentos, eles não podem ser no momento revelados, porque não, se você acaba tendo um problema de validação da própria investigação. E é a última coisa que a gente quer é isso. Né?
Para as famílias das vítimas, o sentimento é de dor.
Uma luta diária contra a saudade, contra a falta, contra a ausência.
A jornalista Adriana Iba perdeu a filha de 3 anos no acidente aéreo. Ela viajava com o pai, Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, para comemorar o Dia dos Pais. Naquele dia, o tempo parou. Até hoje, o quarto da pequena Lisiba continua inalterado.
Eu fiquei guardando na geladeira uns 9 meses. Os sucos de uva dela, os iogurtes, todos vencidos, eu tirava, limpava a geladeira e voltava para o lugar. Eu confesso que o quarto dela está intacto. Para as pessoas, são só objetos. Mas para mim, que sou mãe, são as coisas mais preciosas, que infelizmente é o que me sobraram, né? Hoje eu não tenho a minha filha, mas eu tenho as coisinhas dela. Então, quando eu tô muito agoniada, assim, de saudade, eu abro o armário, eu cheiro as roupinhas, os vestidinhos, o vestido da Frozen que ela tirava e colocava 3 vezes no mesmo dia pra dançar. Isso me, de certa forma, me acalenta.
Fátima Albuquerque compartilha o mesmo sentimento de Adriana. Ela perdeu a filha, Ariane Albuquerque Riso, de 34 anos, que viajava para São Paulo para participar de um congresso de medicina.
Nem sei como é que eu passei, sabe? Porque eu acho que eu foquei nessa luta de buscar a verdade. Foi um ano que tinha muita luta, muita correria. Nossa força vem da sede de justiça, de honrá-los. Mas é um ano também de adoecimento físico, psíquico, de depressão. Mas eu tenho resistido, né? Eu tenho lutado pela minha filha.
Sem prazo para a divulgação do relatório final do CENIPA, é preciso aguardar o documento para indicar as causas do maior acidente aéreo brasileiro em 17 anos. A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar as investigações dos dois órgãos. O documento será apresentado na próxima semana, 13 de agosto. Para o relator, deputado paranaense Nelsinho Padovani, ficou nítida a negligência da Voipass na condução das atividades.
Conseguimos perceber a negligência da empresa. Isso ficou nítido, não era a nossa função. Nós gostaríamos de dizer, olha, houve um incidente, mas infelizmente muitas denúncias de mecânicos, de ex-funcionários, de pilotos, de pessoas que participavam da vida ativa da empresa, dizendo de botões, de treinamentos, de peças que eram trocadas, e nós já tínhamos essa desconfiança de que o aparelho de cotovelo estava com problema, porque ele foi ligado 3 vezes durante o voo. Foi um homicídio, foi uma, se não intencional, mas uma negligência muito grande.
Buscando assistência emocional e jurídica, os familiares das vítimas criaram uma associação. A jornalista Adriana Iba relembra que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, cassou em definitivo o certificado de operações da Voipaz somente após 10 meses da tragédia. Neste período, a empresa operou 2.600 voos com aeronaves sem manutenção adequada.
Enquanto consumidores, enquanto passageiros, a gente acha que a gente está entrando no avião e que a gente está fazendo uso do meio de transporte mais seguro do mundo. Então, é muito estarrecedor você ver a irresponsabilidade, né? O descaso, a sujeira que uma empresa acaba fazendo, tudo por ganância, né? Tudo por dinheiro. Após o dia 9 de agosto, a Companhia Aérea Passaredo realizou ainda 2.687 voos. Milhares e milhares de passageiros, consumidores, mais uma vez foram colocados em risco. Isso só prova o descaso que eles têm com a vida humana.
Para Fátima, que é presidente da Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 2283, cada nova descoberta prova a negligência da empresa. Além de justiça pelos pais, mães, filhos, tios e avós que perderam a vida na tragédia, a luta ganhou novos contornos: garantir a segurança da aviação brasileira.
Seja um divisor de água, sabe? Que não aconteça mais isso. Não é assim você levar a vida de um filho dos outros. Então, a nossa luta, ela continua. A gente vai atrás do CPF, das pessoas que realmente têm responsabilidade. Os funcionários sabiam também. Quer dizer, eles dizem, ah, estou com remorso. Não basta o remorso. Eles sabiam que aqueles erros que eles omitiam ia matar as pessoas. Ou seja, eles sabiam que o avião mataria. Imagina você saber que algo vai matar e você omitir. Eles também foram cúmplices. Então, isso dói demais. Então, a gente precisa que isso seja um divisor de águas, porque os nossos não voltam mais.
A investigação do CENIPA deve trazer recomendações de segurança após a identificação dos motivos ligados à queda. Por meio de nota, a Voipaz afirmou que um ano depois segue solidária às famílias das vítimas, compartilhando uma dor que permanece presente na memória. Também disse que o relatório preliminar confirmou que a aeronave estava com o certificado de navegabilidade em funcionamento e que só o CENIPA poderá apontar, de forma conclusiva, as causas do ocorrido.
É o acordar e não encontrar a Liz, não ter a demanda da Liz. Então é uma luta diária contra a saudade, contra a ausência, com os pensamentos de que como ela estaria, qual teria sido o salto de desenvolvimento que ela teria dado, será que ela estaria aprendendo a escrever o próprio nome?